Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, o responsável técnico é o nosso colega Osvaldo Agemeyer Filho, e na produção temos aí o jornalista Roberto Monteiro. Hoje, uma quarta-feira de lua crescente, 27 de junho de 2018. Se comemora nesta data o Dia Nacional do Progresso. E para as suas orações, está anotado aqui na nossa folhinha, deixa eu ver. É dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município de Telêmaco Borba. Olha, com a chegada do inverno, todo produtor de frutas deve estar preocupado com a realização dos tratos culturais de seus pomares, principalmente com a poda das plantas frutíferas. Esta prática é importante para se garantir a produção e também a boa qualidade dos frutos colhidos. Agora, é um trabalho que precisa ser feito com bastante conhecimento. O produtor tem que saber quais são as plantas que precisam e devem ser podadas, quais são os ramos que necessitam ser cortados e de que jeito retirar esses galhos. Pois é, foi pensando nessa situação aí que os técnicos da Emater da região de Toledo resolveram promover por esses dias aí várias reuniões técnicas sobre o assunto. São treinamentos que ensinam de forma prática como o fruticultor deve fazer a poda. Ontem foi com o pessoal de Mercedes e Entre Rios do Oeste e amanhã, quinta-feira, será com os produtores de São Pedro do Iguaçu e na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, em Toledo mesmo. As orientações serão levadas pelo extensionista Célio Potrich, do Escritório Regional da Emater de Toledo, que é um especialista em fruticultura. Você que ainda tem oportunidade, não deixe de participar. Olha, há poucos dias a gente adiantou aqui alguns dados preliminares sobre o último censo agropecuário feito pelo IBGE em 2017. Eles mostravam a diminuição da presença dos jovens na roça, no campo, e também o aumento do percentual de pessoas idosas. Em 2006, segundo o IBGE, a gente tinha 17% de pessoas com mais de 65 anos vivendo no campo, enquanto que na última pesquisa, esse índice subiu para pouco mais de 21%. Bom, também em 2006, o censo mostrava que o percentual de agricultores com idade entre 25 e 35 anos era de 13,5%. Agora caiu para 9,5%. Bom, para analisar essa situação, nós conversamos agora com o extensionista Éder de Oliveira, da Emater de Nova Olímpia. Tudo bem, Éder?
Tudo bem, Marildo.
Como que você avalia esse quadro aí que eu acabei de citar?
Olha, Marildo, a gente vê que essa tendência não é de agora, desse último censo, né? Ela é uma progressiva, né? A gente tem analisado ano a ano que os jovens têm deixado cada vez mais o campo, o envelhecimento da população rural, né? Isso tem se repetido, tem se acentuado, né? E vai gerando essa preocupação. São poucos jovens no campo. Geralmente a gente tem hoje uma masculinização, inclusive, do campo entre os jovens, né? Porque a jovem, a mulher, tem saído primeiro do campo em busca de estudos, em busca de outras oportunidades, mas atrás acaba indo também os jovens, os homens, e a gente tem uma população jovem cada vez menor no estado, no Brasil, enfim, né?
E por que acontece isso?
Uma grande questão é o problema que a gente sempre discute da sucessão rural. O jovem, às vezes, encontra pouco espaço, pouca oportunidade no campo. É um trabalho que a gente precisa fazer não só com o jovem, né? Porque a questão da sucessão rural, ele envolve toda a família. Também não dá para a gente obrigar o jovem a falar, fique no campo, né? O jovem quer buscar oportunidade, quer buscar renda, quer buscar desenvolver os seus sonhos, os seus projetos. O que a gente precisa pensar e analisar junto com os jovens é que o campo oferece muitas oportunidades também. E às vezes a gente trabalhar um bom projeto com o jovem, um bom projeto com a família, às vezes no campo você tem uma possibilidade de gerar mais renda do que às vezes um trabalho assalariado na área urbana. Mas o jovem precisa dessa renda e ele quer o conforto, a qualidade de vida também no campo para que ele possa permanecer.
E quais são os problemas que esse quadro pode trazer a médio e longo prazo?
O que a gente percebe a médio e longo prazo, que a população rural vem diminuindo, né, ela vem se envelhecendo, e nós sabemos que na agricultura familiar é a que produz basicamente 70% do alimento que chega na mesa do brasileiro. Então a preocupação é, quem é o agricultor do futuro? Quem é a agricultura do futuro? Como é que vai ficar a produção de alimentos básicos, né? Então a gente tem condições de ir mudando essa realidade, de mostrando para o jovem, para a família, que ele tem uma boa oportunidade no campo, que ele pode desenvolver um projeto de leite rentável, que ele pode desenvolver um projeto de fruticultura, de morango, enfim, de tantas outras opções, que com uma boa capacitação, com uma boa orientação, ele poderia ter uma renda e uma qualidade boa de vida no campo e garantindo a alimentação futura da própria população.
E existem aí experiências que provam essa possibilidade?
Existem jovens aí com boas oportunidades, com bons projetos, que passaram por casas familiares rurais, jovens que passaram por colégios agrícolas, jovens que foram orientados pelos nossos extensionistas, de jovens trabalhando com moranguinho, tem experiências no leite, tem jovens com acesso à terra, com crédito fundiário, acessando algumas políticas públicas. Enfim, né, acho que a gente precisa assim, de somar experiências que a gente tem com as casas familiares rurais, com os colégios agrícolas, com as universidades, com a experiência que a extensão rural tem, com outros movimentos, com a FETAEP, que tem feito um bom trabalho com a juventude rural, o próprio governo do estado montou a Comissão Estadual de Juventude. É somar esses esforços, as experiências que cada instituição tem, trabalhar com essa juventude, que experiências e oportunidades a gente tem muitas dentro do nosso estado.
Weder, com certeza tem muito jovem agricultor que nesse momento está ouvindo aqui a nossa conversa e pensa em fazer também essa mudança de endereço. Que conselho você daria para ele?
A gente não pode barrar o jovem de procurar a sua oportunidade. De repente, essa oportunidade está na área urbana para ele. Mas convidar esse jovem que queira desenvolver um bom projeto, queira ter uma qualidade de vida no campo, no seu lugar de origem, no amor à terra, ao cultivo, às criações, que procure uma boa orientação, uma boa assistência técnica, procure os nossos colegas da Imatera, secretarias municipais de agricultura, converse com a sua família, porque temos muitas opções, muita condição de manter o jovem feliz, com qualidade de vida, reproduzindo esse processo que a gente tem na agricultura familiar aí de maneira bonita, com bastante amor à terra.
Tá certo, Éder. Muito obrigado pela sua análise, um grande abraço e até outro dia.
Opa, eu que agradeço, um grande abraço a todos.
Conversamos aí com o técnico Éder de Oliveira, da Imater de Nova Olímpia, que fez uma avaliação dos dados preliminares do último censo do IBGE, que mostram o aumento do percentual de pessoas velhas vivendo no sítio e a diminuição dos jovens agricultores também nesses espaços. Em Veracruz do Oeste, a Imater realizou na última safra um bonito trabalho com produtores de soja do município. O objetivo foi mostrar que é possível reduzir o número de aplicações de veneno sobre a cultura para o controle de pragas e doenças. Destacando que a iniciativa teve a colaboração de 6 sujicultores que toparam ceder suas propriedades para a realização dessa demonstração prática. Na última semana, uma reunião realizada na cidade mostrou o resultado de todo o trabalho. Foi uma redução de 50% no número de pulverizações. Para o controle de doenças, como a ferrugem, na média foram realizadas apenas 1,8 aplicações e para o controle de insetos, uma única aplicação. Outro dado importante foi o tempo de espera para a realização da primeira aplicação. Na média, os produtores entraram com o trator e o pulverizador na plantação quando a soja já estava com 90 dias de crescimento. O mesmo trabalho deve ser repetido agora nesta próxima safra. Bom, minha gente, a conversa está interessante, está boa, mas 10 minutinhos passam muito rápido. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, quinta-feira, quando voltaremos para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá!